Dizia a Associação dos Magistrados Brasileiros que a competência do CNJ em âmbito disciplinar é de subsidiária, que o Conselho não poderia atuar de forma concorrente, mas somente após os tribunais terem decidido sobre o caso concreto. Além disso, ponderava a Associação de Juízes que não incumbe ao CNJ criar deveres, direitos e sanções administrativas mediante resolução ou substituir-se ao Congresso e alterar as regras previstas na Lei Orgânica da Magistratura, ou Lei Complementar 35 de 1979. Esse é um ponto que gostaria de aqui comentar, porque a mesma entidade, a Associação de Magistrados Brasileiros, que é presidida pelo ilustre desembargador Nelson Calandra, que afirma ser de competência do Congresso Nacional alterar a Lei Orgânica da Magistratura, trabalha junto a deputados e senadores para afirmar a interpretação de que essa lei somente pode ser modificada por iniciativa privativa no Supremo Tribunal Federal. Todavia, não faz sentido a AMB fundamentar a sua DIN com o argumento de que cabe ao Legislativo alterar a Lei Complementar 35 e, paralelamente, advogar nas casas legislativas que a iniciativa reservada do artigo 93 da Constituição da República impede que um parlamentar ou uma comissão do Senado ou da Câmara possam propor qualquer mudança na lei que institui o Estatuto da Magistratura. Aqui apresentei dois projetos de lei, o PLS 374 de 2007 e o PLS 375 de 2007 complementar, ambos complementares, que modificam a Lei Orgânica da Magistratura e o Estatuto do Ministério Público para reduzir as atuais férias de 60 dias para os 30 dias normais concedidos a todos os trabalhadores e servidores públicos e, por consequente, por fim ao duplo auxílio férias. Pois não é que as associações de magistrados e as de membros do Ministério Público têm envidado esforço para que vença a interpretação das normas diretas do caput do artigo 93 e do parágrafo 5º do artigo 128 da Constituição da República, que consideraria os citados projetos inconstitucionais por vício de iniciativa. Ressalto que, quando da sua presença numa das suas visitas ou audiências na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o próprio presidente César Peluso, do Supremo Tribunal, aqui observou que avaliava como adequado que as férias pudessem ser reduzidas para o normal da população brasileira. Avalio que as citadas reservas, questionadas desde a origem, dizem respeito à iniciativa de apresentação de lei complementar em toto, mas jamais proíbem que as casas legislativas possam alterá-las por meio de emendas. Sobre essa discussão, eu aqui peço a reflexão de meus colegas, senadoras e senadores, principalmente aos mais afeitos às questões de Estado e de cidadania, que se debrucem na análise dessas interpretações que tolhem a atuação do Poder Legislativo na sua função principal, outorgada pelo voto da população, que é elaborar as leis que irão reger a nossa vida em sociedade. Sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça para investigar magistrados, felizmente, na quinta-feira passada, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal a opinião da maioria dos ministros, no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça tem, sim, senador Pedro Simon, parabéns, constitucionalmente competência originária, primária e concorrente com os tribunais para zelar pelo bom funcionamento do Poder Judiciário e pela correção de atitudes de seus membros. Seis ministros, Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, Aires Brito, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, venceram, pois o resultado foi 6-5. Na verdade, venceu a República Democrática Brasileira. E aqui quero dar os cumprimentos àquela sessão tão significativa, foi uma sessão, conforme o senador Pedro Simon ressaltou, histórica, um dos momentos mais altos da qualidade do debate entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, com respeito a todos que argumentaram, inclusive ao presidente Nelson Calandra, que neste caso aqui eu dele discordo, mas ainda hoje o encontrei no avião e tive um diálogo muito construtivo com ele. Ele até ressaltou que ainda há aspectos a serem votados e ele está atento a isso, mas considero também, senador Pedro Simão, que foi uma decisão histórica da maior relevância e que elevou a apreciação que todos nós temos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma tarde memorável, tarde e noite, porque terminou tarde aquela sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós é que agradecemos.
Senador Paulo Paim.
Senador Suplicy, eu só vou aproveitar o encerramento do seu pronunciamento para informar a casa e todos aqueles que estavam na expectativa de que, por iniciativa de Vossa Excelência, a Comissão de Direitos Humanos iria realizar amanhã de manhã uma audiência pública para discutir a questão lá de Pinheirinho. Mas, mediante o entendimento que fizemos com Vossa Excelência, com o senador Aloysio Nunes e com outros que deviam participar, que amanhã seria muito próximo para o devido movimento e deslocamento de todas as pessoas envolvidas e principalmente os atingidos, né? E por isso que fizemos um acordo, inclusive vamos ajustar com a Secretaria de Segurança de São Paulo para que essa audiência seja na primeira quinta, logo após a quarta-feira de cinza. Por isso eu aproveito o momento, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso e pelo pedido de audiência pública que aprovamos ontem, mas avisando a todos que fizemos essa mudança de data mediante um amplo acordo. Era isso, obrigado, senador.
É muito oportuno, presidente, senador Paulo Paim, da Comissão de Direitos Humanos, e certamente desta forma teremos um pouco mais de tempo para todos os convidados efetivamente confirmarem a sua presença nessa importante audiência pública que servirá para todas as pessoas envolvidas. Sabe, senador Paulo Paim, ainda ontem eu estive outra vez em São José dos Campos, na residência dos fatos ocorridos ali no Campo dos Alemães, que fica em área contígua ao do Pinheirinho, e onde se deu a operação, porque a operação para a reintegração da área do Pinheirinho em favor dos proprietários da massa falida da Selecta S.A. se deu no Pinheirinho e nas áreas adjacentes. Cerca de 2 mil policiais ali andaram, e, inclusive, talvez porque a polícia queria mostrar que havia, dentre as pessoas que moram no Pinheirinho, pessoas que participam do narcotráfico e tal, então a operação se estendeu para a área vizinha e ali, logo perto, no Campo dos Alemães, e uma residência ali foi invadida às 11h40 da noite do domingo, dia 22, data da reintegração, e das 11h40 até às 4 horas da manhã, policiais militares realizaram atos que, na verdade, ofendem até o governador Geraldo Alckmin, que ficou indignado ao saber, ou o comandante-geral da PM, o próprio secretário da Segurança, Ferreira Pinto. E eu quero cumprimentar o governador Alckmin e os Coronel Camilo Pena de terem dito que eles querem apurar e rigorosa do que aconteceu. E eu, então, ontem fui acompanhar os depoimentos perante o promotor de justiça Laerte Levai e também o delegado do Terceiro Distrito Policial. Acompanhei os atos da perícia que ali recolheu as evidências de tudo que havia sido relatado pelas moças que foram objeto de um comportamento totalmente inadequado. E ainda hoje conversei com o coronel Camilo Pena, dizendo que é importante que a Corregedoria da Polícia Militar logo lá vá também examinar todos os objetos do ambiente em que aconteceram os atos, e o que eu espero é que possa haver todo o direito de defesa para os policiais que foram responsáveis por aquilo, para explicar porquê do seu comportamento, e que seja dado o direito de defesa completa. Mas, com respeito ao comentário que fez o secretário Ferreira Pinto, de que parecia que estava havendo uma disputa entre PT e PSDB, eu quero aqui afirmar, se tivesse ocorrido isto num governo do Partido dos Trabalhadores, no estado de São Paulo, eu também estaria exigindo das autoridades o procedimento completo de apuração dos fatos. E este constitui meu dever. E eu também ontem visitei a juíza Márcia Loureira, disse que ela será convidada para esta audiência, assim como também visitei o prefeito Eduardo Cury e transmiti a ele, e ele está disposto a vir para elucidar. E ouvi da senhora Márcia Loureira e do seu marido José Loureiro Sobrinho, que é o diretor do fórum ali de São José dos Campos, das razões que levaram-nos a uma decisão muito precipitada, no meu entender, mas isso tudo é o que nós iremos examinar aqui na audiência pública. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.